Você com certeza já ouviu falar da Guerra de Troia, mas você sabia que após essa guerra ocorre um mito que vai fundar a civilização romana? Estamos falando do mito de Enéas, um troiano que escapa dessa cidade em chamas e vai até o Lácio para fundar uma nova civilização. Olá pessoal, vamos conversar um pouco hoje sobre o mito de Enéas. Um mito que foi construído, chegou até o nosso tempo, através de um poeta romano chamado Virgílio. O Virgílio ele nasceu no século I a.C. e ele vai viver um período turbulento da história romana, que a gente conhece como a República Tardia. Então, é aquele momento em que vai acontecer uma série de guerras civis e que Roma quase entra em um caos político. Só que a partir desse momento de instabilidade, surge Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, e que, vendo essa situação, tenta restabelecer a cultura romana. E a partir daí se resgata o mito antigo, que estava guardado apenas nas histórias de alguns historiadores da Roma antiga, que é o mito de Enéas. Para falar do mito de Enéas, é importante voltarmos um pouco para a Ilíada, né? A Ilíada vai ser o poema épico feito por Homero e que vai narrar a Guerra de Troia. Essa guerra entre gregos e troianos, muitos heróis participaram dela. Geralmente a gente conhece apenas Aquiles, Ulisses, Ajax e Heitor, sendo esse último o único desses heróis representando Troia. Porém, a bem da verdade, Troia também tinha tantos heróis e príncipes quanto a civilização grega. E Enéas é um desses príncipes. Ele luta ao lado de Heitor durante os 10 anos da guerra. Porém, com o estratagema, né, com a estratégia de Ulisses em fazer o cavalo de Troia, né, esse presente de grego, a cidade é finalmente conquistada. E no meio desse combate, no meio de uma cidade em destroços, é aí que começa a saga de Enéas. Como eu falei, Enéas é um príncipe troiano. E ele tem um desejo de continuar combatendo até o fim pela sua cidade. Porém, ele recebeu uma missão divina. A deusa Vênus, que para os gregos é Afrodite, a deusa do amor, e mãe de Enéas, ela aparece para o seu filho com um presságio, com uma mensagem divina, dizendo, olha, é preciso que você saia de Troia e leve todas as pessoas junto com você, o máximo de pessoas possíveis, porque essas pessoas vão fundar uma nova Troia, uma nova civilização que vai surgir a partir dos escombros desta. Essa Troia não tem como ser salva, ela está destinada a ser destruída. Cabe a você agora fundar uma nova cidade. Enéas, abalado com essa situação, recebe esse chamado e começa, então, a sua jornada, né, para tentar resgatar as pessoas. Essa é a primeira parte da sua tarefa. Enéas, então, vai buscar primeiro a sua família, né, que é o seu filho chamado Ascânio, que até então era uma criança pequena, né, de pouca idade, e o seu pai Anquises, que ao contrário do filho, já era um idoso, debilitado, que já não podia se locomover com as próprias pernas. E aí surge talvez uma das pinturas e imagens mais belas da Eneida, que é esse poema, né, que vai contar a história de Enéas, em que Enéas coloca o seu pai Anquises no ombro e com a outra mão carrega o seu filho, guia Ascânio. Para muitos, essa é uma imagem meramente ilustrativa. Porém, como sabemos, né, para quem já acompanha o nosso canal, as nossas palestras, a gente entende que o mito ele tem uma linguagem simbólica. E qual é o símbolo por trás de colocar três gerações juntas numa imagem? O símbolo por trás nada mais é do que representar o tempo como um todo. Então, se vocês buscarem algumas imagens quanto a isso, você vai perceber que Enéas representa o presente, né? O tempo presente. na qual tem a força de tomar as decisões. Por isso que ele que segura o seu pai e guia o seu filho. Anquises representa o passado, que já não se move, debilitado, já não tem capacidade de movimento. Porém, é preciso levá-lo. No mito, Anquises tem a função de carregar os penates. Os penates, para a cultura troiana e depois, posteriormente, para a cultura romana, representa a tradição, os deuses basilares, ou seja, as principais ideias. Então, o passado tem esse papel. Por mais que ele não volte, a sua grande missão é carregar a tradição consigo, na qual beneficia o presente. E o que representa Ascânio, o filho de Enéas que é puxado pelo seu pai? Representa o futuro. Ascânio é essa criança, né? É aquilo que ainda não é capaz de mover por si só, mas se bem construído, mas se bem encaminhado, vai ter tanta potência um dia como o próprio presente. Essa é uma imagem muito bela, uma das imagens muito belas que a Eneida nos traz. E é por isso que essa obra ela é tão importante, não apenas para a cultura ocidental como um todo, mas para todo e qualquer ser humano que seja capaz de enxergar os seus símbolos. Né? Fazendo um pequeno corte aqui, a gente pode lembrar que a Eneida, né, esse texto escrito por Virgílio, lá na Roma Antiga, vai tomar como inspiração os poemas de Homero, mas também vai ser um motor de inspiração para outras grandes obras da humanidade, como a Divina Comédia de Dante Alighieri, os Lusíadas de Camões e tantas outras obras. Isso é interessante para perceber que, assim como o mito de Enéas carrega o presente, o passado e o futuro, é como se dentro da literatura a Eneida também fosse uma ponte entre esse passado mais clássico, né, grego, essa inspiração notável em Homero, e também o futuro, que para nós já é passado, dessa literatura clássica, como a Divina Comédia, os Lusíadas e tantos outros. Mas voltando para a história, né, voltando para o mito, Enéas então consegue juntar o seu filho e o seu pai. O próximo passo seria encontrar a sua esposa, que se chama Creusa. Porém, ela já estava morta. Né? Ela aparece como um fantasma, né, como uma sombra para ele e fala assim, olha, eu já morri, mas você não deve lamentar a minha morte. Isso faz parte do destino. Você deve seguir com a sua missão. Enéas, então, precisa né, ter essa dor de abandonar o seu passado troiano, abandonar os seus companheiros de guerra, acompanhar o próprio cadáver da sua esposa para seguir a sua viagem. Ele, então, reúne o máximo de pessoas possíveis, coloca-as num barco e segue a sua viagem. Dentro da Eneida, né, só para explicar um pouco de como o livro ele está composto, existem 12 capítulos ou 12 cânticos, no qual a primeira parte dele, que são os 6 primeiros capítulos, a gente denomina como a parte da Odisseia de Enéas. É o momento em que ele vai navegar pelo mar Mediterrâneo, vai enfrentar diversos obstáculos, vai ter muitos dos seus navios afundados, até chegar em Cartago. E a segunda parte, seriam os cantos finais, é a parte da guerra, por assim dizer, a guerra de Enéas, quando ele chega no Lácio e precisa agora, através do combate, do conflito, conseguir fundar a sua nova cidade. Para aqueles que conhecem um pouco mais da cultura grega, é muito perceptível essa inspiração em Homero, né? Entre as duas grandes obras, que é a Odisseia e a Ilíada. Porém, vale ressaltar que a Eneida não é uma mera cópia, como muitos já pensaram sobre isso. Pelo contrário, o Virgílio inaugura um estilo de escrita completamente novo, colocando novas imagens e um tom propriamente romano. Então, por mais que exista essa inspiração grega, a gente não pode achar que reduzir a obra a isso. Bom, continuando, o que é que vai acontecer? Começa-se então a jornada de Enéas pelos mares. E é interessante perceber que ele passa por locais muito similares, para não dizer iguais, né, que Ulisses passa também. Então ele passa pelas sereias, ele chega até a Ítaca primeiro que o próprio Ulisses. Porém, depois de muito cansaço, de muito desgaste, Enéas e parte da sua tripulação, alguns se perdem no caminho, chegam numa cidade chamada Cartago, no norte da África. Essa cidade, que tinha sido recém-fundada, era governada por uma imperatriz, né, chamada Dido. Dido, ela, quando encontra a tripulação de Enéas, né, à beira da morte, passando fome, sede, ela acolhe a todos e pede que Enéas explique o que aconteceu. É aí que Enéas conta toda a sua trajetória, conta sobre a Guerra de Troia e explica tudo para Dido. E no final da sua fala, Dido, até então uma imperatriz dura, uma imperatriz com um olhar de governante, ela acaba se apaixonando por Enéas. A bem da verdade, o que acontece é que Vênus, a deusa do amor, influencia um pouco para que Dido tenha um grau de piedade e acaba fazendo com que ela se apaixone pelo herói. E Enéas também se apaixona por Dido. Até aí a gente consegue imaginar quase uma cena de filme romântico, uma cena, né, de uma comédia romântica em que tudo acaba feliz para sempre. Mas não é assim nos mitos, pelo menos não nessa parte. O que vai acontecer? Enéas, por se apaixonar por Dido, para e pensa: bom, eu não preciso fundar uma nova cidade. Aqui já existe uma nova cidade que eu posso viver com os meus compatriotas. Aqui já existe uma civilização que está nascendo. Eu posso me tornar o rei dessa civilização. Por que fundar uma nova? Então, por alguns segundos, por alguns momentos, Enéas tenta burlar a vontade dos deuses, tenta burlar o seu destino, né? Em vez de cumprir a sua saga, ele decide, então, pegar um atalho, um outro caminho. Porém, aqueles que conhecem um pouco mais de mitologia, sabem que não existem atalhos nos rumos divinos. Quando Enéas decide ficar um pouco mais em Cartago e realmente se casar com o Dido e se estabelecer nessa região, o deus Hermes, né, que é Mercúrio para os romanos, ele é mandado pelo próprio Júpiter para conversar com Enéas. E também essa é uma outra passagem muito bonita, que foi muito retratada em pinturas, principalmente renascentistas, em que mostra Mercúrio aconselhando Enéas. E a conversa que a mensagem que Mercúrio traz não é a das melhores. Ela simplesmente fala: olha, você precisa cumprir o seu destino. Se você não o cumprir, milhões de seres humanos que devem nascer nessa nova civilização não existirão. Então você não deve cumprir o seu destino por você. Você não está fazendo por você, mas por todos aqueles que ainda hão de nascer. É nessa hora que a consciência pesa um pouco em Enéas e ele volta a si. E ele percebe que não pode continuar com Dido. Por mais apaixonado que estivesse, por mais que a adorasse, ele não poderia cumprir esse destino. Porque Dido não poderia ir com ele, já que tinha um império ali a governar, né, a tomar de conta, e nem mesmo ele poderia ficar. Enéas, sabendo que se ficasse para se despedir de Dido, provavelmente não resistiria à sua paixão. Então o que decide? Simplesmente ir embora sem se despedir. Enéas simplesmente reúne as pessoas no seu barco e parte dos portos de Cartago em direção ao seu destino. E Dido, ao ver o seu amado partindo, sente-se enganada, ludibriada, e decide por fim na própria vida. E aí é importante agora a gente dar uma pausa para entender o símbolo por trás disso, porque muitas vezes a gente acaba interpretando o mito de forma muito literal, quando na verdade precisamos encontrar os símbolos por trás disso. Enéas, ele se torna apaixonado por Dido. E o que ocorre conosco quando estamos apaixonados? Não vamos entender apaixonado apenas no sentido romântico da palavra, mas quando temos paixão por algo, quando realmente estamos gostando muito de fazer algo. A tendência é que a gente perca um pouco a nossa racionalidade. Quantas vezes, por exemplo, quando nos apaixonamos por uma série, sabemos que temos que dormir para descansar bem e trabalhar no outro dia, por exemplo, acabamos postergando isso, né? Assistindo um episódio a mais, né? E indo dormir muito tarde, ou às vezes nem dormindo, e prejudicando a nossa própria saúde ou o nosso próprio bem-estar em prol de viver essa paixão, viver esse desejo. Percebe que a paixão, nesse aspecto, tira a nossa racionalidade? Começamos a agir de maneira irracional? É nesse sentido que Enéas se apaixona por Dido. A paixão é tão poderosa que nos tira esse senso de dever a cumprir. Enéas abre mão temporariamente do seu destino, do seu dever, enquanto troiano, né, de fundar uma nova cidade. Tudo em prol da paixão. E como podemos sair dessa armadilha que a paixão muitas vezes nos causa? É preciso lembrar dos nossos deveres, dos nossos compromissos. No caso do mito, uma força divina puxa a consciência de Enéas de volta. A nossa, talvez se a gente não pudesse contar com essa força divina, teria que ser por nós mesmos, de lembrar quais são as nossas prioridades, o que de fato estamos construindo na vida, para poder decidir se seguiremos a paixão e tentaremos pegar atalhos ou não. No caso de Enéas, sabendo que não resistiria a essa paixão, sabendo que se a confrontasse de frente não ia ser capaz de resistir, decidiu-se por cortar esses laços da maneira mais objetiva possível. Simplesmente foi embora. E às vezes, para lidar com uma paixão, temos que também cortar esse laço de maneira um pouco mais abrupta. Né? Então, se gosto muito de algo e não sou capaz de parar aos poucos, melhor abandoná-lo. Não é uma tarefa simples, mas é uma forma que a Eneida nos mostra de como lidar quando a paixão nos tira a racionalidade. Entendendo esse símbolo, há uma passagem muito interessante no momento em que Dido tira a própria vida. Ela se fere com um golpe de espada e joga-se numa pira funerária, né? Numa pira de fogo. E ela faz um juramento. Ela jura no seu leito de morte que a cidade de Cartago nunca será amiga da cidade que Enéas fundará. É curioso pensar que dentro da história, Cartago e Roma nunca se tornaram de fato amigas, muito pelo contrário. Até a destruição de Cartago, Roma foi uma das suas principais rivais, tanto no comércio como na guerra. Até que acontecem as guerras púnicas, em que Roma se sai vitoriosa e destrói, de fato, Cartago, né? Elimina esse império. Então, o Virgílio, ao escrever essa passagem, ele não está apenas contando o mito de Enéas, mas ele também está aproveitando para contar a própria história de Roma, só que trazendo imagens e conectando o mito à história. E isso só um grande poeta é capaz de fazer. Por isso que a Eneida é uma das obras literárias de maior complexidade que o Ocidente já produziu. E a gente deveria lê-la cada vez mais, conhecê-la mais. Bom, a partir daí, começa-se então a navegar mais uma vez para o seu destino. Enéas começa a procurar essa região, né, que seria a Península Itálica, também chamada de a região do Lácio. Antes de chegar a esse destino, porém, Anquises morre. Né? A idade já avançada faz com que o pai de Enéas não resista a toda a complexidade, né, que a viagem exige, e ele acaba falecendo. Nesse momento, Enéas se vê desorientado, se vê perdido, porque até então, quem guiava os seus passos era Anquises. Ele tinha esse exemplo do passado, da tradição, para guiar para onde ele deveria ir. E agora, o que fazer sem poder contar com essa ajuda? Então, precisando de conselhos, precisando de uma ajuda, Enéas recebe em sonho a visita do próprio pai, que pede que ele o visite no submundo, no Hades, né? No Orco, e tem várias palavras para denominar o submundo. Como fazer isso? E aí, dentro dessa jornada do herói, né, como a gente bem conhece, é o momento da catarse, em que o herói precisa descer até o submundo para conseguir se ressignificar, para conseguir encontrar o seu propósito, se transmutar. Com Enéas isso não é diferente. Ele então procura uma sacerdotisa que conhece os mistérios do submundo e desce com ela até o mais profundo das cavernas, até chegar no Hades. E lá, Enéas percorre uma série de espaços, encontra uma série de amigos, encontra guerreiros que lutaram ao seu lado, encontra inimigos que combateu em Troia. E, após percorrer todos esses espaços, Enéas chega nos Campos Elísios, que dentro da mitologia greco-romana é uma espécie de paraíso, vamos dizer assim. É o local onde as almas mais puras estão concentradas. É ali onde existe o Palácio de Plutão, que é o governante desse mundo dos mortos. Então, apenas os deuses e as almas mais puras podem habitar nesse lugar. E é justamente aí que ele encontra o seu pai, Anquises. E essa é uma outra passagem muito bela da Eneida, muito marcante, em que Anquises apresenta a Enéas toda a geração e gerações de romanos que hão de nascer. E aí é mais uma vez essa ligação da história com o mito que o Virgílio consegue fazer. E é aí finalmente que Enéas entende o seu verdadeiro propósito. Ele não deve fundar uma cidade apenas para chamar de lar, apenas para ser mais a sua morada. Ele não está ali para fundar cidades. Ele está ali para fundar uma civilização. Ele está ali para transformar a humanidade, para engendrar uma série de seres humanos que vão ser virtuosos e capazes de mudar o mundo. Esses seriam os romanos. É muito interessante perceber que dentro da Eneida, né, até esse momento, Enéas é sempre chamado de o troiano. Quando ele reconhece esse seu papel, esse seu destino histórico de construir uma civilização, a partir desse momento, dentro da narrativa, ele é chamado de Enéas, o romano. Por isso a gente pode dizer que o primeiro romano que existiu foi Enéas, o primeiro a ser chamado assim. E é por isso que esse mito ele funda uma civilização, ele funda uma mentalidade e não apenas uma cidade. Uma cidade pode ser destruída. Uma mentalidade, uma ideia, não, ela perdura pelo tempo. Depois que Enéas consegue sair e entender o seu objetivo, começa então, ou inaugura-se, a segunda parte do mito, que é a parte, digamos assim, a parte mais ilíadica, né? A parte da guerra, do confronto. Porque ao sair do submundo e voltar a navegar, Enéas chega até o Lácio. Chegando no Lácio, ele vai encontrar uma série de povos que tentavam viver de maneira mais ou menos harmônica. Né? Então ele vai encontrar os povos latinos, né? Do rei Latino e da princesa Lavínia. Vai encontrar os rútulos, na qual tem o príncipe Turno, que vai se tornar o seu principal rival. Então, o que é que vai acontecer? Ao chegar nessa nova região, Enéas vai formar uma aliança com os latinos. A bem da verdade, os latinos, e aí vem uma questão sociopolítica, os latinos já tinham um elo de ligação com os rútulos. A princesa Lavínia, que era filha de Latino, iria casar-se com Turno. Mas o rei Latino, ao enxergar Enéas, viu nele um herói, viu nele um partido, por assim dizer, mais interessante do que Turno. Então, rompe-se essa aliança entre latinos e rútulos e passa-se a se juntar os troianos, né, navegantes aí da antiga Troia, com o povo latino. Naturalmente, os rútulos não aceitaram esse tipo de acordo e aí a batalha se estabelece. Dentro de um lado vão existir os rútulos comandados por Turno, que é descrito como um grande herói, alguém capaz de vencer a qualquer um verdadeiro Aquiles da região do Lácio. Enquanto do outro lado, uma aliança entre Enéas e os latinos vão combatê-lo. Dentro dos latinos vai existir um príncipe chamado Palante, que até então era um jovem com poucas habilidades marciais. E Latino pede a Enéas que Palante seja treinado por ele. E Enéas o aceita como um tipo de escudeiro, um aprendiz, na qual ele vai aprender a arte da guerra com Enéas. Ao mesmo tempo, os deuses, que sempre estão movendo os seus dados, né, ali ao redor das vidas dos heróis, também estão mexendo, estão se movimentando. Vênus, que é a mãe de Enéas, ela pede para o seu marido, Vulcano, que é o deus que forja as armas, o deus construtor, pede que Vulcano faça toda uma armadura nova para Enéas. E Vulcano, mesmo desgostoso, mesmo de certo modo sem gostar muito da ideia, atende o pedido de Vênus e constrói armas completamente novas. Essa também é uma outra imagem muito bonita que a Eneida gera na gente, né, ao lermos. Você vê a construção do escudo de Enéas e uma descrição belíssima de como ele era forjado e belo e divino. Você vê a espada, a lança, a armadura e o elmo. Então, qual é a ideia por trás disso? Virgílio só quer mostrar que, durante o conflito, durante um momento de maior tensão, durante uma verdadeira prova, as divindades, os deuses, não nos abandonam. Eles mandam as armas mágicas. E em vários mitos isso vai ser mostrado também, de que à medida em que a gente precisa de uma arma, os deuses a fazem aparecer. É como se na hora que a gente estivesse com maior dificuldade, surge uma luz no fim do túnel, que a gente pode se aproveitar. Surge uma ideia, surge um modo diferente de fazer, surge alguém que nos ajuda. Isso seriam as armas mágicas, esses presentes que os deuses enviam para os seres humanos lidarem com as suas dificuldades. Enéas, então, agora com as suas armaduras, com as suas armas mágicas, pode combater Turno. Porém, durante essa guerra, em nenhum momento, até um certo ponto, Turno e Enéas não entram em conflito direto. Porém, dentro do campo de batalha, acontece uma cena em que Enéas perde o seu controle. Tudo começa quando, dentro do combate, Palante, que ainda era um jovem aprendiz, ele decide duelar contra Turno. E, naturalmente, o nível de experiência e a capacidade de combate dos dois se mostra muito evidente. Turno, então, derrota Palante, o mata. Mas não simplesmente o mata. Além disso, tira as armas de Palante, tira o seu cinto, tira a sua lança, tira o seu escudo. E isso, dentro da honra militar, dentro da ética militar, você está cometendo um grave equívoco, uma grave injúria contra aquele guerreiro que foi vencido. Você não deve roubar as armas do seu inimigo. Isso é uma forma de desrespeito. Principalmente pela cultura clássica, em que um verdadeiro guerreiro era enterrado ou cremado com as suas armas de guerra. Quando Turno faz esse gesto, ele mostra que ele não tem respeito nem por Palante, que foi vencido, nem por Enéas, que era o seu mestre, nem mesmo por Latino, que era o seu pai, que era o pai de Palante. É nesse momento, então, que Enéas abre mão das suas grandes virtudes, do seu dever, da sua dignidade, né, da sua honradez, e parte para um combate livre contra Turno. Eles então chegam num acordo. Ao invés dos exércitos se matarem entre si, vamos fazer um duelo entre heróis. E é aí, se encaminhando um pouco para o final já do nosso mito, Enéas então combate um a um contra Turno. E mais uma vez o duelo é recheado de imagens poéticas, em que ao final do combate Enéas consegue derrotar Turno e até então ele reconhece o valor de Turno como um grande guerreiro. Ele reconhece que Turno ele deveria, na verdade, juntar-se a esse grupo, porque seria de grande aquisição. Porém, um detalhe muda toda a história. Ao ver Turno caído no chão e olhar para sua armadura, ele reconhece que aquelas armas não eram do herói Rútulo, mas sim de Palante. Então Turno, além de roubar as armas do seu aprendiz, ainda estava utilizando-os para lutar contra o próprio Enéas. Nesse momento, Virgílio mostra que Enéas perde o controle. Estão tendo um acesso de fúria, né? Tomado pela fúria, ele ataca e mata Turno. Então toda aquela ideia de paz e de manter Turno é colocado de lado. E a Eneida termina assim. Porém, o mito de Enéas não acaba aí. Sabe-se que Enéas ainda vai ser o responsável por fundar a cidade chamada Alba Longa. Quem vai nos contar isso é o historiador Tito Lívio. E Ascânio vai ser um dos grandes reis de Alba Longa. E essa cidade, que está na região do Lácio, ela, ao longo das gerações, então, várias gerações depois de Ascânio, vai nascer dois irmãos gêmeos chamados Rômulo e Remo. São esses dois irmãos que vão fundar a cidade de Roma. Isso é muito interessante. Por isso que reforçamos a ideia de que Enéas e o seu mito, ele não funda uma cidade apenas. Ele não está fundando Roma, ele está fundando a civilização, está fundando a ideia de Roma e não a cidade em si. Pois o mito da fundação da cidade vai surgir com Rômulo e Remo, os filhos de Marte, os filhos da guerra. Os filhos de Marte com Silvia Reia, essa princesa de Alba Longa, que no cárcere tem seus filhos e esses são jogados dentro de uma cesta e deixados a ser levados pelo rio Tibre para serem mortos. Porém, uma loba, a famosa loba capitolina, ao ver essa cesta passando pelo rio Tibre, abocanha a cesta e salva os garotos, os bebês, e os amamenta. Depois de amamentada, um pescador, passando pelo local, afasta a loba e cria Rômulo e Remo como seus próprios filhos, mesmo sabendo que, no fundo, eles eram príncipes de Alba Longa, que tinham sangue de deuses, que tinham sangue guerreiro da realeza. Quando Rômulo e Remo se tornam adultos, eles descobrem a verdade e voltam para a sua cidade para restabelecer a ordem. Estamos fazendo um pequeno disclaimer aqui só para a gente entender. Se fôssemos contar detalhe por detalhe desse mito também, teríamos mais outra hora a se falar nessa palestra. Mas o fato é que, após restabelecer o governo de Alba Longa, Rômulo e Remo decidem fundar a sua própria cidade. E aí começa a sua jornada para encontrar o local aonde vão fundar Roma, a cidade eterna. Pois é, para aqueles apreciadores da literatura, o final é um tanto quanto abrupto. Não tem um fechamento, por assim dizer. E tem uma explicação para isso. O Virgílio, que levou mais de 10 anos escrevendo esse poema, ele morreu sem terminá-lo. Dizem que o Virgílio ele era tão perfeccionista que ele precisou fazer duas vezes o caminho que Enéas provavelmente fez, passando pelas ilhas gregas, pelas ilhas ali da Sicília, da Sardenha, pelo norte da África, para conseguir ter mais detalhes da geografia e de onde realmente Enéas teria passado. E durante essa sua viagem, né, durante esse seu momento de reconhecimento e preparando o final do texto, o Virgílio se torna, pega uma enfermidade, fica doente e não resiste. Dizem que no leito de morte, ele pediu aos seus amigos mais próximos, inclusive ao próprio Otávio Augusto, que os seus escritos fossem destruídos, porque eles não estavam dignos da altura da civilização romana. Seria imprudente apresentar uma obra incompleta. Seria pouco para o que Roma merecia. É evidente que, após a sua morte, o Otávio Augusto, ao ler mais dos 9 mil versos feitos pelo Virgílio, ele não jogou esse material fora. E ainda bem que ele não jogou, porque teríamos perdido uma das grandes pérolas de sabedoria da literatura mundial. Que existem outras chaves, além dessas que estamos aqui contando, mas que exigiria um vídeo de muito mais tempo e horas para poder falarmos sobre isso. De todo modo, a Eneida, assim que é produzida, né, após a morte de Virgílio, ela é utilizada como um material didático para a educação romana. Isso é muito interessante, entender que dentro da educação clássica, dentro da educação tanto grega como romana, principalmente, os mitos e essas grandes epopeias foram usadas como uma forma de educação. Não apenas para aprender coisas objetivas, como latim, gramática, mas principalmente para ensinar aos jovens ideias e valores. Enéas, então, que até o momento em que Virgílio, até a geração de Virgílio, era apenas um outro mito qualquer, por assim dizer, pouco conhecido ou pouco valorizado, passa, então, a ganhar o centro dos valores romanos. Todo romano, a partir do século I d.C., vai ser construído, vai ser forjado dentro da sua cultura para ser um modelo tal qual Enéas. Enéas passa a ser um grande referencial de dignidade, de cumprir os seus deveres, de piedade. Apesar dele derrotar o Turno da maneira que derrotou, sabe-se, e ao longo da Eneida se mostra assim, a piedade que Enéas carrega consigo para com as pessoas que tentam lhe destruir, até mesmo os deuses que lutam contra ele, como a própria Juno ou Poseidon também. Nesse sentido, essas virtudes se tornam a base da educação romana. E é graças a isso que essas gerações de romanos vão sendo forjados e construíram a história que conhecemos hoje, na qual coloca-se Roma como uma das grandes civilizações da humanidade, que nos legaram não apenas ideias ou tecnologias desenvolvidas pela engenharia ou pela arte militar, ou mesmo as leis, mas nos deram uma referência de como podemos viver através de virtudes. Por isso, e somente assim, a Eneida se torna um livro fundamental para a gente entender um pouco sobre como ainda uma ideia ou um mito pode mudar uma civilização e forjar heróis do cotidiano. Bom, espero que tenham gostado. Era isso que eu tinha para trazer hoje e até a próxima.
Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.